psicopatas do cotidiano. Reconhecer, conviver e se proteger. Da psiquiatra Katia Meckler. Está servindo de contraponto aos nossos estudos, né? A Katia é doutora em psiquiatria, coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria. E é esta especialista que nos fala sobre pessoas que no nosso contexto, na nossa época, no nosso cotidiano, apresentam isso que na área dela é denominado psicopatia, algo grave, ok? Vou iniciar o nosso trabalho de hoje pelo final. Obrigado. Pela página 245. Olhem o que ela diz ao final e depois eu vou recuar até a metade do livro. Quem convive com algum psicopata do cotidiano precisa entender que criar falsas esperanças sobre a mudança do outro pode ser uma armadilha. Lembrem o que ela colocou durante o livro, nós vimos na primeira aula sobre as esperanças de mudança, as esperanças de percepção que alguém cometido por isso, que se chama psicopatia, tem. Não vou retornar toda a aula passada, mas vocês têm a gravação, podem ver, né? Então ela diz que aqui um dos grandes problemas é esse, criar falsas esperanças sobre a mudança que o outro pode ter. Outra coisa, a primeira modificação para melhor convivência, evitando experiências traumáticas, terá que acontecer em você. Estão anotando isso? Entenda nas perguntas e respostas abaixo o ambiente ao seu redor para que você consiga administrar essa convivência da melhor forma possível. Ou seja, o que a Katia Meckler nos propõe é, primeiro, identificarmos essas pessoas acometidas por psicopatia. A obra dela toda procura caracterizar fortemente, primeiro contando sempre um enredo no qual uma dessas pessoas estão num contexto, para que possamos identificar. Em seguida, ela nos aponta as gravidades disso e como lidar com esta pessoa. Assim, a obra dela, desde o início, nos mostra muito esses elementos. Ao final, ela então nos diz que a maneira de lidarmos, sobretudo com todas essas psicopatias, é desta forma. E então, no questionário, olhem uma das perguntas. O que é personalidade normal? Ela responde, uma vez que a personalidade é uma estrutura dinâmica, a normalidade torna-se intrínseca à capacidade de flexibilidade e adaptação aos diversos estímulos do cotidiano. Vejam como isso se afasta de filosofia clínica, não é? Nós não teríamos como definir uma personalidade dita normal por esses parâmetros, dizendo que é por a flexibilidade seria uma das grandes características. Deixa eu puxar a Maria da Conceição, que está tentando entrar. Pronto. Aqui. Por favor, se vocês localizarem mais algum colega tentando entrar, me avisem, tá? Que eu chamo o colega para vir à aula. Outra coisa importante aqui é que perguntam a ela, um temperamento pode ser melhor do que outro? E aí ela responde que observar o temperamento desde a infância, estimulando as manifestações construtivas e minimizando as destrutivas, mostra-se uma das importantes profilaxias para a formação de personalidades saudáveis. E mais uma vez estamos diante de algo que em filosofia clínica não tem nem grau de parentesco. O que é essas questões, essas expressões negativas, destrutivas, o que é isso? Destrutivo é aquilo que vai contra uma sociedade como essa que vivemos? Às vezes é a melhor resposta. Às vezes uma resposta construtiva, ser um bom aluno, fazer todas as lições, às vezes é simplesmente municiar uma sociedade injusta. Às vezes é. como a gente vê em obras como o The Wall, do Pink Floyd e outras tantas. Não se trata de ser sempre assim, mas de estudar os elementos para sabermos se é assim, se é de outra forma, né? Aí é perguntado se existe mau caráter, bom caráter. Como suspeitar de um transtorno específico? A partir de que idade podemos observar, identificar traços patológicos de personalidades, etc. e tudo mais? E tudo isso que ela coloca aqui está no bojo do livro dela. É quase um resumo. Por exemplo, quando ela é perguntada a cura, olha o que a resposta dela. A medicação funciona bem, mas para as comorbidades, melhorando a qualidade de vida do indivíduo. Além disso, terapia tem se mostrado promissora, em especial as cognitivo-comportamentais. Temos uma colega aqui presente que trabalha com as cognitivo-comportamentais. Vocês sabem, em filosofia clínica, primeiro não tem como falar em cura. Se nós não assumimos que existe algo chamado doença, como podemos professar o que possa ser cura? Não é? Não há. Nós trabalhamos caracteres, e os caracteres indexados na vida da pessoa, na existência, no mundo e assim sucessivamente. Bem, se desconfio que alguém próximo apresenta características de um transtorno de personalidade, o que fazer? É perguntado a essa psiquiatra. O que fazer? Como proceder? Você tem um marido, uma esposa, um filho, um amigo, uma amiga, alguém próximo que você começa a desconfiar, essa pessoa está apresentando algo muito esquisito, o que fazer? Olha o que ela diz. Primeiro passo, sugira que a pessoa busque tratamento, ainda que seja para negar a suspeita. Caso ela se recuse a procurar ajuda, você mesmo pode consultar um especialista para ajudá-la a lidar com as diversas situações que lhe serão impostas. Indivíduos com transtornos de personalidade tendem a inserir sentimentos de culpa, insuficiência e inferioridade nas pessoas com quem convivem. Portanto, tenha em mente que você não é vítima, tampouco o outro é carrasco. Pessoas com transtornos de personalidade seguem o mesmo padrão de comportamento. Compreender que o problema, apesar de lhe afetar, é menos pessoal do que parece, ajuda a tornar a relação mais saudável. Essa indicação dela. Claro que em filosofia clínica tomaríamos outro caminho. Uma das coisas que muito me surpreende em filosofia clínica é que, por vezes, o que é natural, às vezes um colega, uma colega começa a apresentar esquisitices para os padrões de época. Começa a se tornar diferente demais para os padrões de época. E aí alguém chega e me diz, professor, aquela pessoa anda muito esquisita, o senhor não acha que ela tinha que se tratar? Vejam, a grande parte dos filósofos clínicos hoje entende o que é filosofia clínica, entende para onde ela arruma, quais os seus preceitos fundamentais, mas não vive isso, ok? E baseado em que eu digo isso a vocês? No nosso testemunho pessoal, nas nossas vidas. Okay? Observem como vocês reagem a um problema pessoal de grave monta, um problema com familiar, como se portam. É com base no que nós estudamos e muitas vezes dizemos, é assim, é assado, é assim? Ou, diante de uma situação aflitiva, nós nos afastamos daquilo que professamos e fazemos completamente diferente? Okay? Isso é uma questão importante que nós temos. E não vai aqui nenhum demérito, viu, pessoal? Somos estudiosos na área. Tropeçamos algumas vezes, erramos. Estamos querendo aprender, melhorar. Só isso, tá? Bom, posto então o final da obra, agora vamos trabalhar. Nós vimos várias caracterizações na primeira aula da semana passada. Hoje, eu quero mostrar para vocês alguns segmentos. Mas não vou fazer como fiz de ler todos, muitas. Eu separei, fui bastante seletivo aqui. Primeiro, nós vamos ver assim, alguns caracteres gerais e depois o que fazer, conforme o que ela coloca. e conversar como é isso em filosofia clínica. A única exceção a isso tudo diz respeito a essa primeira parte que eu vou ler para vocês aqui. Tá bom? A Katia Meckler escreve muito bem. E ela, o livro dela tem páginas assim que às vezes nós estamos lendo e identificando tantas coisas interessantes. Vamos lá então. Imediatamente. Ela coloca pessoas que têm os desvios esquizoides, que são pessoas que na psiquiatria elas vivem uma espécie de limbo. E ela diz que para essas pessoas, conviver com uma pessoa dessas significa, antes de tudo, suportar o distanciamento e a frieza emocional. Esta pessoa não percebe o problema, portanto despreza a ideia de procurar tratamento. O caminho a seguir é outro. Valorize suas competências e não demonstre pena nem rejeite sua solidão. Por mais anticonvencional que seja, acredite, ela gosta de ficar sozinha. Estranho do ponto de vista de alguém com esses traços de personalidade é estar rodeado de gente. Ou seja, nada de convidá-la para um cruzeiro ou para um passeio nas férias, porque sem dúvida ela prefere o próprio quarto, uma cabana na montanha ou uma praia deserta. Não espere demonstrações efusivas de afeto. Se ela conseguir de alguma forma compartilhar seu cotidiano com você, considere isso uma enorme recompensa. Então isso fecha a primeira parte das aulas que nós vimos na semana passada, na qual ela fala de pessoas esquizoides, tá bom? Pessoas que têm um certo alinhamento e distância do mundo e das coisas. É isso que nós faríamos em filosofia clínica? O que faríamos em filosofia clínica? Existe algo de errado em pessoas que não gostam de pessoas? Existe algo de errado em pessoas que preferem, pela formação de suas estruturas de pensamento, estar mais isoladas, que não suportam ser tocadas, que não suportam uma vida social e tudo mais? É esquisito que uma sociedade diga o correto, o certo é você crescer, casar, ter seus filhos, ter seus amigos, trabalhar, então um dia morrer, seguir para o céu. Isso a sociedade parece que acha que está tudo bem. E se um indivíduo, por exemplo, descobre, como uma vocação interna de desenvolvimento dele, que ele não gosta de gente? Vamos supor que eu dissesse a vocês assim, ó, vocês gostariam de comer sobre uma mesa repleta de poeira, com baratas passando, aranhas e tudo, vocês comeriam uma mesa assim? Considera um horror, não é? Pois bem, assim como isso vocês consideram um horror, tem gente que considera um horror, por exemplo, ter que comer em uma mesa com outros bichos que são seres humanos. Preferem comer sozinhos. Tem gente que, não, que acha a formação social de uma família, com filhos e tudo, uma promiscuidade, um escândalo para a existência subjetiva. Qual é o problema se a pessoa se estruturou assim? Eu preciso rotular essa pessoa de doente, patológica, largar remédios, fazer terapêuticas com essa pessoa para que ela se torne como os demais? Não seria isto uma grande doença, uma grande enfermidade, já que queremos tanto diagnosticar, prognosticar e dar status de enfermidade e tudo mais? Qual é o problema? Uma pessoa que não gosta de rato, barata e mosca é tida como, ah, muito bem. Mas uma pessoa que não gosta de pessoa, ah, não, você tem um problema. Ela só não gosta de um outro bicho. Que se colocássemos no critério existencial de urbanidade, de acolhimento do planeta, de cuidados, olha, perderia muito. Talvez ela merecesse uma medalha até, por não gostar de uma criatura que destrói, derruba árvores, polui rios, não é? Estou ironizando, eu sei. A Katia Meckler escreve, estou na página 185. Numa regressão a vidas passadas, a missionária, olha o nome da moça, Luz do Sol, que lindo nome, descobriu que foi uma cigana na Idade Média. Finalmente encontrou a explicação para sua facilidade de ler mãos, enxergar a cor da aura e ter premonições. Há alguns anos, trocou o Ana Cristina de batismo por este pseudônimo. Acredita que Luz do Sol combina mais com sua missão de vida. Desde a infância, seu jeito pouco convencional chamava a atenção. Gostava de ir para a escola vestida de princesa, usava trança só de um lado e, com frequência, calçava um sapato de cada cor. Na adolescência, fez parte de um pequeno grupo que, nos fins de semana, se despencava até lugares remotos em busca de contato com extraterrestres. A missionária conta que dois colegas foram abduzidos, mas ela não teve a mesma sorte. Tentou uma viagem espiritual mais profunda numa seita mística. Passou 3 anos de pé, no chão, plantando, colhendo e tomando chá do pensamento mágico. A comunidade faliu e ela sentiu que era hora de uma nova missão, a cura pelas mãos. Diariamente percorre o hospital oferecendo ajuda aos pacientes. Cada dia escolhe um traje de cor diferente, para facilitar a limpeza dos chakras. O administrador do hospital não gosta daquela figura esquisita circulando pelos corredores, mas a ordem de permitir a entrada de Luz do Sol veio lá da diretoria. Os pais da missionária eram muito amigos do dono do hospital e deixaram uma bela herança para ela, que nunca precisou trabalhar. Aos 45 anos, seu sexto sentido lhe diz que muitas pessoas torcem o nariz para sua presença e não têm boas intenções. A enfermeira Sônia é a exceção. Seus vizinhos, por exemplo, não entendem que gatos são seres de luz e que não podem ficar abandonados na rua. Toda vez que encontra um bichinho, ela o leva para casa. Chegou a ter 20 gatos, mas recebeu uma intimação do condomínio e ficou com 5. Os animais são a única companhia de Luz do Sol. Seus 3 irmãos pouco aparecem e já sugeriram que ela procurasse ajuda. Ela reagiu muito mal a essa ideia. Depois disso, se isolou de vez. Diz que não há mal algum em viver no seu mundinho e que os outros não têm conexão espiritual para entendê-la. Isso aqui é grave em psiquiatria, na medicina dos homens. Em filosofia clínica, eu perguntaria qual é o problema? Qual é o problema? Acham que essa moça precisa de ajuda? Acham que essa moça precisa de tratamento? Qual é o fundamento de uma afirmação como essa? Engraçado. Vamos ver, por exemplo, um dos médicos deste hospital onde ela trabalha. Veja. Sujeito acorda pela manhã. Nem dá bom dia para sua esposa, com quem brigou na noite anterior, por uma bobagem. Ele acorda pela manhã, as ideias febris, ele tem que pagar uma conta, ele tem que ir para o hospital, ele precisa conversar com não sei quem sobre um assunto pendente. O carro custa pegar, ele dá um soco na direção do carro e diz um nome feio. O carro pega, ainda bem, e sai e vai então para o seu trabalho. No caminho, vai cismando com seu filho adolescente, prega lições de moral, diz o que o filho deve ou não fazer e com quem e de que forma, se metendo na vida do filho, que não está nem aí para esse pai que ele considera muitíssimo esquisito, deveria fazer um tratamento, inclusive. Mas esse pai continua no caminho. Fala para o filho coisas que ele jamais diria em público, sobre urbanidade, sobre como se portar, o que fazer e o que ser nesta vida. O filho diz, quero ser músico. Ele diz, tu é maluco que tu quer ser músico. Tu vai viver de como sendo músico? Mas esse cidadão, esse não merece ser tratado como a Luz do Sol, como vimos aqui. Não. E ele vai. Chega no hospital, tem uma lista interminável de pessoas para atender. Ele já chega agitado, ele não está nem aí. Ele olha para uma pessoa e diz: o que? Esse aqui é o caso do estômago? Deixa eu resolver isso, pronto. Toma esse remédio, faça essa coisa, tchau. Não é uma pessoa que está diante dele. O outro diz a ele: vou lhe pagar cirurgia particular. Então ele diz para a secretária: passe na frente de todos. Imagina, particular, 6, 8, 10 mil reais. Puxa, estou precisando para pagar umas contas. E a este é dado um tratamento diferenciado. E este cidadão, este oficial da saúde, designado e treinado para atender pessoas, este pelo a sociedade dos homens não considera anormal, não considera como tendo uma patologia, está tudo bem. Ao contrário da Luz Maria que vimos aqui, da luz do sol. Que coisa, não? Como podemos nos enganar tanto a respeito dessas coisas? Como podemos nos convencer que espécie de luz cegou nossos olhos para essas coisas? Uma das respostas a isso virá quando nós conversarmos com um dos terapeutas no curso que começa agora em julho, que é Eric Fromm. Nós vamos estudar a psicanálise da sociedade contemporânea, um clássico, no qual ele mostra como determinados pontos cegos surgiram em nossas vidas. Como deixamos nos enganar por certas coisas. Como nos desumanizamos e acusando outros de desumanidade. Ou seja, vamos adiante. Evidentemente, vocês sabem que eu citei um exemplo, um contraponto. Não estou dizendo que todos os médicos são assim, absurdo, não é? Alguns são, como alguns não são, e etc., como em todas as áreas. Como, aliás, na filosofia clínica. Então ela coloca aqui o sexto sentido, aquele filme, né? Quando o menino diz para a mãe que vê pessoas mortas. E aí ela compara isso com pessoas do estilo esquizotípico. E ela diz assim, ó, que essas pessoas, olha que interessante, são extremamente sensíveis, tendem a atribuir poderes especiais. Podem ver gente morta, comunicar-se por telepatia ou mover objetos com a força do pensamento. Também acreditam que o universo influencia diretamente sua vida. Não é incomum que associem fatos do cotidiano ao seu estado emocional. Sua força exótica de ver o mundo acaba levando-os ao isolamento nas relações interpessoais. Como a luz do sol, na nossa história, tem poucos amigos, muita dificuldade para interagir com o mundo exterior. Esquizotípicos possuem uma profunda inabilidade social. E aí ela fala de personagens como aquele da fábrica de chocolate, lembram? O Wonka. Fala da estranheza, Harry Potter e outros. E ela diz que esses esquizotípicos até poderiam ter amigos, mas a inabilidade social torna essa tarefa tão exaustiva que muitas vezes ele se irrita com os outros. Detesto que me toquem, sem a minha autorização. Por que alguém quer me abraçar? Indaga numa rede social um indivíduo que se identifica com um estilo esquizotípico. A pergunta leva a outra característica desse traço, a ideação paranoide. Um simples abraço pode causar desconfiança, detonar uma reação agressiva. E aí ela fala da ansiedade, a inadequação, necessidade de ficar sozinho. Mas, sobretudo, e eu assinarei aqui porque faz parte dos nossos trabalhos em filosofia clínica mais de perto, ela diz assim, ó, o pensamento mágico está no roteiro de quem apresenta o estilo esquizotípico. No filme Como Água para Chocolate, Tina, a protagonista, acredita que o sabor de suas receitas está diretamente relacionado a seus sentimentos. Uma linda metáfora romântica na ficção, mas na vida real causa constrangimento e mal-estar, tanto ao indivíduo com esta natureza quanto às pessoas que o cercam. Escuta, e o seu pai, lá na sua casa, que só pensa em trabalhar e dinheiro e pagar conta e grita com você: apague a luz para não gastar energia, tome um banho de 5 minutos e berra com você. Esse não é muito pior do que uma pessoa como essa que está sendo descrita aqui? Qual é o critério de eleição para mutilar seres humanos, colocando sobre o cabresto, arruinando suas vidas, porque fugiu da métrica? Você vê alguma coisa de errado numa pessoa que tem um pensamento mágico e que acha que a comida que ela faz tem um anjo lá no céu que manda uma energia azul e quem comer daquilo vai ficar muito bem? Me digam qual é o problema. Em que uma pessoa dessa, por que mutilar existencialmente uma criatura no seu exercício existencial por algo assim? Qual é o fundamento disso? O fundamento não está aqui. O que aparece na obra são essas caracterizações. Mas imaginem que eu sou um técnico na área da saúde, não um filósofo. Não sou alguém que vai questionar o preceito e o critério que levou a isso, mas sim onde eu encontro esses critérios e encaixo as pessoas nessas pedrinhas. Imaginem o estrago que é feito, o horror que é feito. Fora os desdobramentos, quer dizer, se você concorda com esse tipo de coisa, você tem que ter agora remédios para esse tipo de coisa, terapias para esse tipo de coisa, e não termina nunca mais. E você, claro, sempre é do lado dos mocinhos, você é o normal. Você tem a régua para medir os outros na esquisitice deles e tudo mais. O que aconteceu conosco? Os indivíduos com esse traço tendem a se tornar extremamente supersticiosos. Todos nós conhecemos alguém que não gosta de gato preto, não baixa embaixo de escada. Ela diz só que esse pessoal leva isso longe demais. Longe, é capaz de dar a volta na quadra e tudo mais. Bom, ok, eu me pergunto assim, e pessoas? Às vezes um terapeuta, por exemplo, que tem medo de relacionamentos afetivos, que não consegue estabelecer troca de relacionamentos que machuca, magoa, incapaz de ter uma relação íntima com outro ser humano de fato. Eu me pergunto sobre pessoas que, ao invés disso que ela está falando, diagnosticam e dão remédios para ansiedade puramente sem compreender o que está se passando. Estes não estariam tão enfermos, pelo menos, quanto estes que acham que estão? Que outras provas ainda são necessárias para isso, gente? Quem viaja comigo pelo mundo já ouviu falar várias vezes em viagens, de chegar às vezes para um de vocês e dizer, olha, faz de conta que você é filósofo clínico. Porque às vezes eu me aproximo de uma rodinha, o pessoal conversando, tomando uma boa cerveja, um vinho, e alguns falam coisas assim que você pensa, mas onde está tudo que você escreve, que você fala, que você diz, é isso? É tudo uma farsa, então? Não, professor, aqui é só uma piada, é brincadeira. Ah, tá bom, se for isso, ok. Ninguém está pregando perfeição, de jeito nenhum. Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. Se queremos um mundo humano, ético, melhor do que o mundo que temos agora, precisamos trabalhar essas questões em nós, nos outros, no ambiente, ok? Num dos cursos que nós veremos aí, numa das aulas futuras próximas, agora no segundo semestre, eu vou trabalhar filósofos que trabalham formas. Como é que questões como estas que estamos vendo aqui, ó, elas se traduzem em formas? Por exemplo, como ao construir uma mesa como essa de vidro aqui que tem no computador, como um preceito como este migra para cá? Como um preceito como este migra na construção de um prédio como este que nos abriga? Sabe, as relações entre essas coisas que muitas vezes se diluem, mas estão ali, diluídas, mas não desaparecidas, modificadas em outras formas e conteúdos que afirmam essas coisas sem dizê-las verbalmente. Querem exemplos disso, concretos? A menina conhece o rapaz e gosta muito dele. Então, o relacionamento vai bem, eles estão felizes e a moça começa. Que ela está muito insegura. E ele diz, por quê? Qual é o motivo da sua insegurança? E ela diz, você vai me deixar. Ele diz, e por que que eu vou deixar você? Por que vai? Sim, o que posso fazer para você se sentir mais tranquila? E ela diz, assine esse papel aqui. Ele diz, o que é isso? Uma certidão de casamento. Só isso? Não, esse outro papel você assine também. E o que é isso? Isso é assim, metade dos seus bens são meus. Sim, o que mais que você quer? Assine esse terceiro papel, por favor. Que você vai ter filhos comigo e nunca vai me trair, certo? Ele diz, mais algum papel? Tenho que assinar mais algumas coisas? Isso não é tido como uma patologia mental, mas sim como um critério de segurança, urbanidade, compromisso, o papel assinado. Não o sentimento que você tem, não o que une você à pessoa. Isso é insuficiente. Você precisa de garantias sociais, jurídicas e outras. E isso não é uma doença. A sociedade diz, não, isso é o correto, pode fazer, está tudo certo. Morre seu velho pai, lhe deixa uma herança formidável, que dá para você viver, seus filhos e seus netos. Então você fica muito feliz, compra um prédio, compra uma casa com vista para o mar, vários carros, um pequeno aviãozinho. E eu vou até a sua casa de escuta, com toda essa dinheirama, foi do meu pai, ele me deu, é meu. Então, você diz, ok, eu só quero saber assim. Você não acha que numa sociedade como a que vivemos, já que somos seres sociais, talvez, não digo nem metade disso, pode ficar, metade já é tanto, mas uns 45%, veja os problemas que temos previdenciários, saúde, educação, isso não é problema meu, doutor, que isso? Eu não sou socialista, eu sou coxinha, ele diz. Ah, você é coxinha, mas os coxinhas não têm coração, não têm ética, não têm... Você não pode fazer isso, eu disse, posso sim, mas vou fazer bem pouquinho. Vou dar 1%, que não é nada. E esse não é doente, esse não tem uma patologia. Professor, o senhor está carregando muito na caracterização das tintas, não é? Sim, estou. Eu entendo que áreas de dubiedade, áreas de trânsito, áreas de difícil caracterização, mas que no final de contas mostram que essa ideia maniqueísta, de querer colocar entre doença e normalidade, patologia, cura e essas coisas, acaba nos levando a esses elementos indefensáveis. Estamos construindo problemas onde não queremos problemas. Mas então, eu vos pergunto, como lidar com uma pessoa quando ela apresentar fortemente características como essa que eu vou mostrar para vocês? Querem ver? Bom, sobre isso que vimos, ela recomenda para lidar com essas pessoas tolerância, tá? E às vezes ajuda especializada. Olhem aqui, ó. Você tem um amigo, ela descreve aqui, Oswaldo, administrador do hospital, passa horas diante das câmeras instaladas, que ele botou por todo o prédio, alega razões de segurança, ele acredita que precisa estar vigilante, ele bota um ponto de desconfiança. Como lidar com uma pessoa quando isso foi tão longe? Essa exacerbação desse fator foi tão longe que você quase não consegue respirar com a pessoa. Ela tem ciúme, ela tem isso, ela tem... mal deixa você respirar. Como a gente lida? Já que acabamos de dizer, em filosofia clínica não há normalidade, não há patologia, então deixa a pessoa ser assim? Vai, seja assim, massacre todo mundo, é a luta do lado mais forte, é isso? Uma questão nietzschiana seria? E ponto? Essa questão que eu estou colocando dessa forma para vocês, colocam muito quando se trabalha Hobbes, as questões hobbesianas, sobretudo no Leviatã, porque ele diz, olha, deixou solto, o homem se mata. É o pior bicho que tem. Luta por poder, luta por vaidade, luta por espaço, eles se arrebentam. Tem que ter norma, tem que ter lei e tem que ter um soberano. E esse soberano tem que ter poder, inclusive, de vida ou morte. Dependendo da transgressão, ceifa a vida do sujeito e acabou-se. Aí nós vamos ter paz. Pelo menos uma paz construída até certo ponto em bases assim. E aí, quando a gente diz, não, vamos falar em outras coisas, em educação, em liberdade, e aí se pula lá para outro posto, permissividade, cada um se arrebenta com tudo em nome dessa liberdade, sabe? Não há pontos no caminho nos quais uma sociedade possa se edificar? Provavelmente há muitos desses pontos. No entanto, olha aqui, ela diz que pessoas assim, paranoides, são extremamente desconfiadas. E ela diz, desconfiança, bota em letras garrafais aqui na página 103, ó. Talvez seja a palavra que melhor define um indivíduo com traços de transtorno de personalidade paranoide. São pessoas com grande desconfiança e suspeita em relação aos outros, a ponto de suas motivações serem interpretadas como malévolas. Extremamente observadoras, acreditam que podem ser exploradas, maltratadas, enganadas, mesmo sem o menor indício de que isso realmente vai acontecer. E ela se reporta ao Oswaldo, administrador do hospital que ela citou. Gostam de se vangloriar, por exemplo, de que leem nas entrelinhas ou que captam significados ocultos nos mínimos detalhes. Pessoas com estilo paranoide tendem a dividir o mundo entre representantes do bem e do mal. Não é à toa que adoram livros, filmes, jogos de guerra. Aí ela fala do fanatismo, cita aquele filme Teoria da Conspiração, lembram? A televisão, Teoria da Conspiração, que é o Mel Gibson, né? Que faz o ator, é a Julia Roberts, né? Ela diz, o protagonista é um motorista de táxi que mantém um jornal para divulgar a existência de complôs no primeiro escalão do governo dos Estados Unidos. Apesar de ter apenas 5 leitores, o taxista começa a ser perseguido. Ele acredita que querem eliminá-lo por causa de suas denúncias, mas nada comprova essa tese. Aí ela coloca que pessoas assim estão, têm um elemento da traição, né? Elas vivem essa expectativa da traição, da rejeição, precisam muito levar o controle aos últimos níveis. E ela diz adiante assim, ó, não espere que o indivíduo com essa natureza se entregue por completo no relacionamento íntimo. Ele faz questão de manter sua independência e autonomia. Dificilmente alguém consegue ultrapassar essa blindagem afetiva imposta aos outros pelos paranoides. Não se expõe, suspeitas infundadas, acham que são traídos sexualmente pelos seus parceiros, ciúmes exagerados, excessiva sensibilidade à crítica. Ela diz que é uma outra característica. E ela fala que receber críticas leva essas pessoas com traços a confirmar suas suspeitas de que o mundo as rejeita. Ela cita diversos exemplos. Se aproximam de uma rodinha onde estão conversando, o que, que ele acha? Que ele é o tema da conversa e que estão falando mal dele. Se alguém recebe uma promoção, não tem mérito, sabe, etc, etc, etc. Eu pergunto a vocês, se lidassem com uma pessoa assim, mas no grau 1000 da potência, já que vocês consideram que não há normalidade, não há patologia, são filósofos clínicos. E agora? E agora é que em filosofia clínica, quando uma pessoa apresenta caracteres que fazem com que, onde ela está no contexto, certas coisas propiciem fatores que pedem por uma ação clínica, por exemplo, a trajetória íntima dessa pessoa é de estudar pintura, de fazer telas, lindas telas e tudo, Mas um fator como esse bota tudo a perder, criando frações internas terríveis nela. Se isso é um caminho de criação para ela, ela diz, mas é assim que eu crio minha obra de arte. Se a senhora tirar isso de mim, eu não vou mais produzir. E às vezes é um dilema que precisa ser conservado, administrado. Às vezes não. Como eu sei quando algo é um sintoma, quando algo pode ser administrado, quando algo deve ser indexado e aprimorado, configurado de outra forma, só pelo bojo das considerações? Pelo fator pontual, como ele aparece aqui, não tem como, o que, nós não temos o que fazer. Agora, quando você considera a trajetória da pessoa, por exemplo, vamos supor que uma pessoa se tornou esse paranoide que ela diz aqui, como uma resposta. Foi criada num regime de guerra, viu gente morrer, viu gente matar, viu todo tipo de atrocidade. Depois foi prisioneira, passou muitos elementos e ela desenvolveu isso como maneira de sobreviver, como maneira de responder às relações onde ela estava. Mas a guerra acabou e ela volta para a cidade, volta para o Brasil, vem viver aqui entre nós. Eu pergunto, será que aquele, tudo isso que ela desenvolveu lá, que lá foi a maneira dela viver e sobreviver, deve ser mantido aqui? Por que deveria ser mantido? Não seria mais condizente, já que ela quer voltar a ter a vida que ela tinha aqui, com as pessoas, criar seus filhos aqui, que este modo de ser fosse tido de outra maneira? O que legitimaria uma ação clínica da nossa parte? Estão vendo como aí muda contexto, muda tudo? É assim. As questões não ficam mais sobre o crivo de um certo, errado, bom e mal, esquerdo, direito, não. Elas ganham uma outra concepção, circunstâncias também. E aí ela fala da baixa estima e cita o Robert De Niro naquela obra Taxi Driver, né? Que é um filme contundente, tremendo, que mostra esses aspectos. O que a psiquiatria nos oferece, diferente da filosofia clínica, segundo a Katia Meckler? Lidar com uma pessoa com traços paranoides envolve, acima de tudo, tornar-se confiável aos olhos dela. Indivíduos com essa natureza precisam de constantes provas de respeito e lealdade. Não conteste suas desconfianças, por mais exageradas que lhe pareçam. Ele acredita fielmente em suas ideias e, caso seja questionado, pensará que você também está jogando no time adversário. E tampouco exagere nas perguntas, para não despertar desconfiança. Eles precisam ter certeza de que estão no controle da situação. Nada de joguinhos amorosos, etc, etc. Enfim, seja polido, formal, tudo. Nós agiríamos assim, filosofia clínica? Nem remotamente. A exceção ocorreria quando a EP da pessoa, estruturação interna dela conforme as bases categoriais, historicidade, estrutura do pensamento, pedissem por uma ação similar a essa. Para algumas pessoas que trazem algo semelhante ao que ela descreveu aqui, a sua ação deve ser o contrário. Às vezes tem que ser uma ação de combate com essa pessoa, às vezes tem que ser uma ação que ignore essa pessoa, dependendo da estruturação do pensamento dela. Não há mais esse tipo de padrão ritualístico. Em alguns minutos eu vou parar para a gente conversar. De fato, isso que o colega colocou é muito importante, não há dúvida. São linguagens diferentes, né? Um colega da área médica, psiquiátrica, um colega da área psicoanalítica, psicológica e outras áreas, certamente ele vai colocar questões que ele compreende, né, o mundo dele como representação, como nós fazemos. Agora vamos ver, enquanto o diálogo se pauta nessas bases, o que já é, acarreta uma série de questões importantes, ele já tem suas caracterizações, mas deixa eu mostrar para vocês um dos pontos nos quais isso ganha uma dramaticidade imensa. Querem ver? Como de um, de um elemento muitas vezes teórico, que às vezes não vai ultrapassar a pontuação de um livro, de um discurso acadêmico, e vai ficar restrito ali para quando invade a vida pessoal, é quando, por exemplo, você está com uma pessoa fortemente problematizada na sua família. Você chama um filósofo clínico e um psiquiatra, por exemplo. E o psiquiatra diz, vamos entrar imediatamente com Aldol e depois com este remédio, aquele outro, aquele outro. E o filósofo clínico diz, mas doutor, esses remédios a pessoa vai ficar praticamente dopada, inviabilizada para caminhar, para trabalhar, para estudar, para ter a vida dela. Ela não vai conseguir lavar uma louça, vai ficar acamada desse jeito. E o psiquiatra diz, bom, você que é filósofo tem algo melhor a oferecer? A pessoa tentou se matar, ela vai se matar se nós não dermos esse remédio, é uma grande probabilidade. Tentou o suicídio, não conseguiu, mas vai tentar de novo, dada a impulsividade dela. E o filósofo contrapõe, mas doutor, e se o caminho dela for, o suicídio for uma resposta legítima? E se ela considerou a existência, não gosta mais do mundo e tudo mais, e ela tem o direito a isso? Bom, se ela tem o direito a isso, nós temos que analisar apenas ela no contexto dela, diz o psiquiatra, ou no seio familiar. Quer dizer, que direito uma pessoa tem, após instituir vinculações familiares, de dizer, não quero mais brincar, chega, vou me matar, vocês que se virem. Isso é lícito? E eu, ao deixar que ela faça isso, não sou um cúmplice nessa, às vezes, irresponsabilidade? Quem nos garante que essa pessoa levou em conta os fatores propícios para dar uma resposta madura a isso? Quem me diz que a querer matar-se já não é um sintoma disso que a acomete? E que você, filósofo, está endossando isso na sua pretensa leitura existencial? Vejam. E essa discussão vai muito longe. Isso é apenas um prefácio ao tema. Ela vai muito longe. Se nós tivéssemos a nossa resposta como conclusiva e banal e contundente, filosófico-clínica, não estaríamos conversando com os colegas das outras áreas como estamos fazendo nessa aula. É exatamente porque sabemos a complexidade, a dificuldade que por vezes um fator como esse alcança, que estamos conversando com o pessoal da psiquiatria, que não estamos dizendo a filosofia clínica tem a verdade, ponto. Não. A filosofia clínica tem a visão dela, a filosofia clínica. Queremos conversar com os terapeutas diversos, escolas diversas. Quem sabe com isso vamos um pouco mais longe, compreendemos melhor certas coisas, né? Esse é o caminho, eu acho, né? Para mim. Vamos lá. Ela continua. E agora ela entra na questão dos parasitas, dos predadores sociais da nossa época. Página 123. Alguns colegas como a Ione, Bento, Gilson tem o livro, o Cláudio. Aquelas questões dos alpinistas sociais, né? Gente que vive de renda. Isso não deixa de ser distribuição de rendas, né? O sujeito conhece uma moça bonita, uma juíza aposentada, ele sempre teve muita dificuldade de sobrevivência, ele tem tudo para ser um rapaz, um bom marido, ela precisa de alguém assim. Ela é uma médica aposentada, ela é uma professora da federal aposentada, está tudo bem, isso é distribuição de rendas. Mas será que é só isso? Dá para reduzir uma existência a isso apenas? Vamos ver. Parasitas predadores, eles gostam de levar vantagem nas coisas. Como não têm sentimento de culpa, seduzem, mentem, abusam, manipulam, agridem e transgridem. Enfim, não se importam com regras, convenções, nem com o restante da humanidade. Na definição da Associação Americana de Psiquiatria, indivíduos com transtorno de personalidade antissocial têm um padrão de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas. Carecem de culpa e empatia. Vou repetir. Carecem de culpa e empatia. Então, Um cara desses nunca será um judeu, porque o que mais acomete a comunidade judaica é culpa. Estou brincando. Incapazes de se colocar no lugar do outro, não se importam com os sentimentos, os direitos e o sofrimento alheio. E aí ela cita, né, o personagem Frank da série House of Cards, que faz o papel, né, lá do presidente e tudo mais. São irresponsáveis consigo mesmos e com os outros, movidos pela busca desenfreada do prazer. Para satisfazer suas necessidades, não hesitam em burlar regras, ignorar suas obrigações financeiras, seus compromissos, suas promessas. O fato de nada planejarem faz com que naveguem de acordo com a maré. O dinheiro acabou? Vai aparecer mais, apostam. A pessoa não interessa mais? Lixo. Na próxima esquina haverá alguém capaz de lhe oferecer o que quer: dinheiro, sexo, poder, etc. E vai embora. Eu quero perguntar a vocês uma coisa. Na vida dos senhores, haveria lugar para uma relação mais próxima com alguém assim? Acham que teriam? Alguns sim. Alguns sim. Há mulheres que se casam com homens assim. Propiciam a eles bases que até permitem que eles sejam assim. E o contrário. Ou seja, há lugar no mundo para criaturas como essa, tanto e às vezes em tão grande número, a ponto de virar um diagnóstico psiquiátrico, por que não? Por que uma pessoa dessa vai para o inferno e nós vamos para o céu? Por que nós, os bonzinhos, somos tão bonzinhos e melhores? Claro, tirando o fato de que pegamos criaturas assim, espezinhamos e botamos sobre catálogos e adereços e outras coisas. Mas tirando essa nossa não patologia, mas tentativa de ajudar esses pobres desgraçados, por que nós somos tão melhores que eles? Qual é o problema de uma pessoa ser assim? Imaginem que a menina vai a um restaurante, conhece um rapaz, gosta dele, e ele diz para ela que ele é tudo isso que nós acabamos de ler, e que ele está interessado em se associar a uma mulher que lhe dê sexo, prazer, poder e tudo mais, e que se não tiver mais isso, vai descartá-la e atirá-la no lixo sem piedade, sem olhar para trás. Qual é o problema? Onde está a patologia, a doença de uma criatura assim? Será que algumas mulheres, quando endossam isso e sustentam um homem desses, não seriam elas muito mais, entre aspas, doentes do que este que se mostra assim? E que elas até anteviram na soberba, na vaidade, na necessidade de holofote, outras coisas. Não seriam elas tão doentes quanto um cara desses que acabamos de ver? Ou seja, como dimensionar isso? Até que ponto é plausível e uma sociedade como a nossa pode comportar criaturas assim? O que está acontecendo que uma descrição como essa se traduz numa doença? Temos que ter cuidado, essa pessoa tem que ser tratada com psicoterapia e remédios psicoterápicos. Qual é o sintoma que se revela para trás disso? O que houve que seres assim, como este, como outros que estamos vendo, começaram a se tornar incômodos a ponto de uma indústria da saúde, nas suas várias bases, terapia, aspecto hospitalar, toda a nossa farmacopeia em torno disso aí, o que houve que eles estão merecendo essa atenção dessa forma? Sabem que às vezes um sujeito como esse que acabamos de ler pode ser um grande piloto de corrida, pode ser um grande atleta, não é? Pode ser, por exemplo, alguém que, um grande aventureiro, que vai descobrir terras e lugares perigosos para ter essas coisas todas. E nós até vamos dar medalhas e prêmios para eles. Mas por que, passado isso, eles são tidos dessa forma? Não poderia ser diferente? Você, ao conhecer uma pessoa assim, que te seduziu por A, por B, mas e quando você percebeu, eu disse, estou fora, não quero com relação com a criatura dessa, deixa quem queira, vai ter quem queira. A nossa sociedade será que é tão pequena que não comporta isso? Que temos que ter uma pauta, uma regra, e que se afastar disso para mais, para menos, para lá ou para cá, nós temos que dar um jeito de enquadrar melhor? Se for isso, então nós temos que olhar a nossa sociedade. Podemos tratar a sociedade de modo a encontrar outros lugares onde colocar essas criaturas, não é? Ela diz aqui como conviver com gente assim, com a psiquiatria. Ela diz que gente assim sabe enganar e não tem freios morais. Portanto, para conviver com um deles e não cair na armadilha de segui-lo a qualquer custo, acompanhe os versos da velha canção. Abre aspas. É preciso estar atento e forte. Fecha aspas. A Gal Costa que canta isso, né? Acredite, não será fácil. Tem poder de encantamento, vitalidade muito atraentes, ainda mais para pessoas que demonstram fragilidade emocional. Fique alerta para as tentativas de sedução, manipulação que o indivíduo com essa natureza costuma impor. Se algo lhe parecer muito estranho, ilegal, imoral, antiético, não guarde para si. Procure alguém de sua confiança, um profissional especializado e relate o que está ocorrendo. No mínimo, você estará se protegendo de alguém quanto a um problema futuro. Isso que é para evitar confrontar essas pessoas, viu? Recomendação psiquiátrica, porque ela pode reagir muito mal, inclusive de forma violenta e vingativa. Vai ser perda de tempo tentar repreendê-la. Como ela não sente empatia ou culpa, o efeito é nulo. Não espere fidelidade e imponha limites para não ser vítima de abusos psicológicos e de exploração financeira. Poxa! Só um pouquinho. Já vou parar para vocês colocarem coisas. Um amigo que eu tenho, que é um jurista, ele estava me contando assim, que se cavar em qualquer lugar nesse país, na área da saúde, área da educação, indústria automobilística, ou seja lá o que for, vão encontrar algo similar ou parecido com o que vimos aí na Petrobras e essas coisas. Porque ele disse que se espalhou de tal forma a corrupção. Não estou me referindo a mortandelas, coxinhas e outras coisas, outras comidas, tá? Estou falando só de um aspecto da corrupção no país, mais nada. Parodiando, então, eu diria assim, que se cavássemos em qualquer área do comportamento, de qualquer forma, querendo, com essa lente de pesquisa que faz com que criaturas sejam isso que estamos vendo aqui, encontraríamos muito também em qualquer área. Seria apavorante, seria uma coisa assim de aterrorizar. Não é? Aterrorizar. Parece que uma pessoa que, como vimos aqui, ó, é um monstro, não é um ser humano, né? Como se ela não tivesse sonhos, os medos, as decepções e tudo mais. Enquanto uma pessoa que pega um pobre de um franguinho com uma faca, leva o animalzinho agitado e apavorado para a cozinha e o degola, estraçalha suas carnes, salga e assa, esse não, tá tudo bem. E Peter Singer, um dos filósofos que estudaremos em breve, diz que a monstruosidade é terrível. De onde nós achamos que temos o direito de fazer algo disso? Só porque no tempo das cavernas não havia outra forma de sobrevivência e hoje há? É esse o fundamento, ele pergunta, para a nossa monstruosidade? Isso não seria tão ou mais terrível do que uma pessoa como essa que acabamos de ver? Na sua sedução, na sua ave de rapina, visão do mundo? Deixa eu parar o gravador para ouvir se tem colegas querendo falar. Bem, então um colega trouxe a questão desse rapaz em Goiânia que está sendo julgado. Ele matou 30 mulheres. E o que fazer, então, no caso desses? Quer dizer, como é que a filosofia clínica procederia? E aí, vamos direto para as bases categoriais. Ou seja, nas bases categoriais nós estudamos época, contexto, situação, que vai da política à educação e muitas outras coisas, a partir do qual nós vamos inserir a estruturação da pessoa, a estrutura do pensamento. Vamos supor que temos uma sociedade e que juntos deliberamos que nós queremos crescer, queremos, na medida do possível, que cada um tenha sua subjetividade, seu direito às suas coisas, ok? Que estipulamos limites. Nenhum de nós pode sair por aí destruindo, por exemplo, a residência em que o outro mora e coisas assim. E assumimos que, dentro desses limites, teremos questões de grande complexidade e dubiedade. Por exemplo, às vezes teremos que desalojar pessoas de um bairro inteiro porque descobrimos que ali é um manancial de água que serve a grande parte da população. Só que esse mesmo critério, que desalojar menos para que mais tenham, se usarmos na área da saúde, teremos problemas, sobretudo da saúde mental, porque poderemos correr o risco de uma classificação, e etc, etc, etc. Como lidar com esse assunto? Como deliberar a respeito? Uma das respostas que eu acho plausível é pegarmos um sujeito como esse que fez isso, e matar 30 mulheres, e não arruiná-lo, destruí-lo como pessoa, como indivíduo, bater, botar numa cerca elétrica e eletrocutar o sujeito. Não acho que é por aí. Eu acho que podemos aprender o que houve, o que aconteceu que, numa base categorial como a nossa, um de nós pensou, ou às vezes outros pensaram, mas ele fez o ato. O que aconteceu? Quais são os elementos internos? O que houve? Não é? O que o motivou? Como ele se desenvolveu para esse caminho? O que podemos fazer para, quanto a orientações, quanto a entendimentos, quanto ao que fazer, já que não queremos algo assim na nossa sociedade, queremos outras coisas? Não é mais condizente do que simplesmente arruinar a pessoa e destruí-la porque ela destoa? Não é? Enfim, é apenas uma das considerações que podemos ter em torno disso. Eu acho, por exemplo, que se uma pessoa se apresenta como pedófila, eu não a convidaria para ir à minha casa dormir do lado do quarto dos meus filhos. Eu não faria isso. Respeitaria essa pessoa, não é? Mas não teria um lugar na minha vida, na minha existência, para que ele convivesse dentro da minha casa com os meus filhos. Aí ele diz que ele é um pedófilo conceitual. E eu pergunto, o que é isso? E ele nos diz que ele pinta anjinhos barrocos com a bunda de fora. Ah, bom, isso é ser um pedófilo? Eu disse, ué, claro. É assim que você exerce sua pedofilia? E ele disse que é. Nesse caso, teria lugar para ele na sociedade, já que ele exerce a pedofilia dele dessa forma? Entendem? Retiradas as questões do contexto, elas se tornam grotescas. E as nossas avaliações, elas perdem muito do sentido delas. Nós não sabemos nada do que leva um homem a matar 30 mulheres. Eu não sei. Quero aprender. Quero aprender porque quero viver num mundo no qual coisas assim não existam. Mas também quero viver num mundo no qual não existam pessoas tendo que dormir na porta de um hospital para ter um atendimento, para ter um remédio. Não quero viver num mundo assim também. E muitas outras coisas. E não sei até onde essas coisas estão relacionadas. Se umas não são efeitos de outras, né? Vamos adiante. Ela diz aqui que ela trata agora de pessoas borderline. Isso aí é top de linha na nossa época. Nossa, isso aí tem. Isso aí nem estádio de futebol tem tanta gente como essa na nossa época. É um traço muito, cada vez mais comum. E são pessoas instáveis, são pessoas que não conseguem estabelecer vínculos afetivos duradouros, impetuosas, pessoas, sabe? E ela diz assim para nós, se você convive com borderline, pode recorrer a algumas estratégias para não se sentir sequestrado no turbilhão existencial. Quem convive com pessoas que a psiquiatria chama de borderline, vive, olha, no limite, tá? Porque vive com pessoas de uma instabilidade tremenda, que podem amar e de repente dizer que vão embora e antes de chegar à porta elas já voltaram. É muito complicadíssimo, pelos critérios da psiquiatria. Vamos ver o que ela diz. Quando ele estiver em momentos de puro amor, já notaram que se refere sempre a ele, 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 porque não ela. Quando ele estiver em momentos de puro amor, aproveite a maré, mas não se iluda, porque a tranquilidade não deve durar muito. Estou na página 155. Em pouco tempo, ele é capaz de se expressar de forma extremamente desagradável. É preciso muita força e equilíbrio para não deixar sua autoestima ir por água abaixo. Faça da serenidade a palavra-chave do relacionamento, principalmente para suportar os episódios de fúria desmedida e sem razão. A fúria costuma passar logo. Tenha em mente que as explosões e alternâncias do humor são recorrentes, ou seja, vêm e vão. Também é importante evitar a dicotomia entre o idealizado e não idealizado. Estabeleça limites e não abra mão deles, principalmente para evitar situações de risco em potencial. Olha, é uma das questões mais polêmicas da nossa época, ok? É aquela tábua classificatória, por exemplo, piagetiana. Ou vocês compram um bom manual de psicologia e tem as etapas de desenvolvimento, não é? Isso está se diluindo completamente. Nós não temos praticamente em muitas ocasiões mais essas tábuas. Sabe, não, algumas pessoas passam, por exemplo, da infância direto lá para a idade adulta. É uma coisa impressionante. Outras estendem indefinidamente o que nós conceituamos como adolescência. E nesses trânsitos e ventos é que muitos passam por isso que ela está caracterizando aqui. São pessoas de uma instabilidade impressionante. Impressionante. Sabe? Há que se observar ainda, em filosofia clínica, claro, em quais áreas ocorre. Uma pessoa pode ser borderline, por exemplo, em relacionamentos afetivos e jamais no trabalho dela. Olha que interessante. Outras vezes o contrário, e aí vai. Temos que ver como dimensionar, como compreender essa estruturação e nos contextos. Uma pessoa que seja, por exemplo, borderline, como Pollock, que nós estudamos, aquele pintor, na arte, puxa, olha que promissor ser borderline nas artes, não é? Você estará diante de uma pessoa completamente imprevisível nas artes, ela vai para qualquer lado de qualquer jeito, criando efervescências e recuando, fazendo e refazendo nas artes. Há um amplo espaço ali para ela ser assim. Mas na subjetividade, na afetividade, talvez isso não seja nada interessante. Se você busca por estabilidade, se você busca por rotina e tudo mais. Uma das coisas muito interessantes que o Charles Chaplin coloca na autobiografia dele é que quem o conhecia no trabalho nunca teria ideia de como ele era em casa. Que em casa ele gostava de ordem, do abajur no lugar, das crianças banhadas e penteadas e calmas, tudo. Que ele era completamente diferente. Gostava da serenidade, de pegar um bom livro e ir para o jardim. Isso ele era em casa. Uma pessoa sem qualquer ideia genial de qualquer espécie, mas dali para o trabalho ele se transformava completamente. Era um sujeito que no trabalho era borderline e em casa não. Vamos lá, vamos prosseguir aqui então. Histriônico. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um grande escritor de jornal, cronista, que agora se ausentou por questões de saúde e idade, que é o Paulo Santana, né? Que é o clássico histriônico. Ele mesmo se diz que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu o maior megalomaníaco do mundo, talvez pensando nele. Os histriônicos são caçadores de atenção, precisam de atenção extrema, extrema. Olha aqui. Escolher um objeto que represente o indivíduo com transtorno de personalidade histriônico é bem simples. Dois pontos. Ela diz, o holofote. E ela diz um trecho da Britney Spears. Todos me olham quando estou no centro do picadeiro, em Circus, a música dela. Aliás, tem uma música do filme da década de 60 para 70, que é muito bonito, fala sobre isso. É Midnight Cowboy. Lembram desse filme? Com o... Bem, o filme é Midnight Cowboy. É com o Dustin Hoffman. E o outro que faz o cowboy, eu não me lembro o nome dele. John Voight, né? Pai dessa atriz famosa que é casada com Brad Pitt, Angelina Jolie. É. E o filme é um clássico, né? E a música, emblema do filme, a que nós vamos colocar no fechamento da aula editada depois, é Everybody's Talking Me. Aliás, o hino histriônico persecutório e com outras coisas. E fez um sucesso tremendo a música, só que a mensagem que ela passava no contexto do filme não era nada disso. Eu vou colocar essa música depois no fechamento para vocês, tá? Bem, então ela diz que para conviver com criaturas histriônicas, quem convive com... Por exemplo, alguns personagens políticos da nossa época seriam histriônicos? Será que se peneirássemos entre Lula, Dilma, Temer, Eduardo Cunha e outros aí que são... será que encontraríamos gente histriônica? Não vou citar ninguém, certo? Mas acho que teríamos alguns casos bem interessantes aí, se formos olhar pelo crivo da psiquiatria. Quem convive com indivíduos histriônicos precisa entender que, para atrair atenção, eles são capazes de seduzir, manipular, chantagear, dramatizar, mentir, caso necessário. Mesmo quando conseguem o que querem, não estão dispostos a retribuir com a gratidão ou atenção correspondentes. Esse jeito de ser pode acabar extenuando as pessoas ao redor. Em nome de uma relação menos conflituosa, abstraia e deixe o sujeito pensar que tem mais plateia do que na realidade. Não adianta perder tempo batendo de frente quando o indivíduo com esses traços não recebe os elogios que considera merecer, ou quando alguém lhe rouba a cena, ele pode ficar deprimido, aborrecido e chegar às raias da grosseria. Nessas horas, tende a fazer chantagens recorrendo a gestos dramáticos, acusações, ameaças de suicídio ou somatizações, numa ação desesperada para voltar a ser o centro das atenções. Bem, e o narcisista? O narcisista não está muito próximo disso? Ela diz que os narcisistas são caçadores de admiração. Espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? A indagação da madrasta má da Branca de Neve reflete o comportamento da pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Ela fala o quanto são arrogantes, ficam se vangloriando, são muito carismáticas e invejosas. O problema da empatia é uma farsa, né? Como elas fazem, é uma empatia para que a pessoa lhes dê mais daquilo que o espelho pede. E aí ela diz que é uma dificuldade muito grande conviver, sabe? Olha o porquê que é na opinião dela. Porque são pessoas arrogantes, são abusadas, desdenhosas, dominadoras. O indivíduo com essa natureza é egocêntrico, frio diante do sofrimento alheio. Seu sentimento de grandiosidade é fora do convencional e fica irritado com qualquer situação em que não receba o destaque que julga lhe ser de direito. Além de tudo, é invejoso. Está sempre de olho grande nos pertences e nas conquistas das outras pessoas. Não acreditam que elas sejam merecedoras. Na página 190, ela nos dá instruções sobre como a psiquiatria pode auxiliar no sentido de conviver com criaturas assim. Ela diz que quem convive com narcisistas deve manter o pé firme na realidade e entender que o indivíduo com esse estilo não escolhe um ou outro para demonstrar seus traços patológicos de personalidade. Ele não reconhece suas dificuldades, por isso fica indignado quando alguém sugere qualquer tratamento. Além disso, mesmo se reconhecesse a necessidade de se tratar, não haveria ninguém à altura para desempenhar esse papel. Ela diz que há meios de contornar a convivência mais, de tornar a convivência mais fácil. Primeiro é mostrar-se um bom ouvinte. A pessoa com essa natureza adora contar suas histórias e seus feitos. Em relacionamentos amorosos, saiba que só há espaço para ela. Mas aí como faz, gente? Tem gente que não se importa, tem gente que adora narcisismo. Olha, você às vezes atende no consultório uma moça que vem e chora, ela é delicada, sensível, e diz, doutor, como é que eu pude me casar com um bruto, que quando não é bruto é um ser insensível? Como eu pude fazer isso? 5 anos antes, esse bruto insensível que ela considera agora, ele era o mesmo. Só que há 5 anos, dadas as condições existenciais, às vezes para ela, esse bruto insensível era um homem que traduzia segurança, que traduzia firmeza, retidão para os caminhos da vida e truculência com aqueles que são desajuizados. E aí ela se casou. Com a convivência é que essas características mudaram para isso que agora... Aquilo que no início da relação ela gostava, agora é o que ela odeia. Um outro exemplo. O rapaz casou com a moça. No início ele dizia, ela era professora, ela era linda, professora, eu gostava tanto. Era uma criança, criava, construía, voava. Nossa, fazia as coisas na hora dela. 5 anos depois, como é que eu posso ter uma mulher que faz o almoço a hora que bem entende? Arruma a casa quando bem entende. Como é que é possível ter um lar assim? Me diz, professor. Aquilo que lá era uma qualidade no namoro virou um defeito no casamento. Não é? Cuidem, às vezes um bom namorado é um péssimo marido, né? E às vezes é o contrário. Péssimo namorado será um grande marido. Ele é um chato no namoro, mas é tudo que você vai querer 5 anos depois. Pense se você pretende ficar os 5 anos depois. Ué. Da mesma forma, muitas mulheres, muitos homens gostam de estar com uma pessoa narcísica. Gostam. Uma pessoa que passa luzes, que está sempre à procura disso e que você nota que ela se entusiasma com um aplauso. Lembram no Pequeno Príncipe, aquele que era faminto por aplauso? Ué. E alguns não se importam, não. Ficam felizes. Ok? De certa forma, se você tem um filho que é artista em Hollywood, um músico famoso, isso não é uma forma de narcisismo, até de alimentar? Se apresenta, ah, sou pai do fulano, músico famoso lá da Broadway, tem uma peça que está há 20 anos em cartaz, eu sou pai dele, viu? E mostra fotos do filho e tudo. Isso não é um narcisismo também? Por recíproca de inversão? Ela fala daí das simbioses, tá, gente? Lá na página 199. Uma das coisas muito graves da nossa vida, que a gente estuda muito lá nas interseções de EP, ok? São aquelas criaturas, às vezes, extremamente dependentes, extremamente. Que tal se você é um ser humano que precisa que alguém dependa muito de você? Porque isso alimenta muito sua autoestima, sua capacidade de amor, melhora você para você e para o mundo. E você encontra exatamente uma criatura dessas. Frágil, vulnerável, que precisa de você para tudo, torna você o máximo. Às vezes não é uma mescla admirável, que um conjunto funciona muito bem? Aquilo que em parte seria um barulho no conjunto é uma sinfonia? Pode acontecer. Manter uma relação saudável, ela diz na página 209, com um indivíduo dependente implica jamais se aproveitar de seu comportamento submisso. Pessoas com fortes características de dependência e submissão tendem a sofrer abusos, tornando-se potenciais vítimas de quem apresenta traços de manipulação, desonestidade, grandiosidade e hostilidade. Uma coisa é aceitar seu estilo de personalidade e entender que ele fica feliz com a felicidade do parceiro. Outra é tirar vantagem disso. Aprenda também a valorizar a atenção que ele lhe dispensa, etc, etc, etc. E aí tem aqueles perfeccionistas, que são atípicos em alguns fenômenos da bipolaridade, né? Ela dá um longo exemplo sobre isso. E, fim. Eu quero terminar a nossa aula, como eu disse, depois vem aquela música na edição final, com um trabalho de uma das nossas alunas, a Elissa. Ela é uma colega lá da linda Paraíba. Eita, terra bem linda, Paraíba. Saudade da Paraíba. Cajazeiras. Alguém conhece Cajazeiras? Já estive umas 3 ou 4 vezes lá do meu amigo Padre Antônio, lá na faculdade. Uma das vezes o maestro levou o violão e nós tocamos o violão, cantamos embaixo das árvores. Cajazeira tem um apelido, não tem uma alcunha? A cidade é Atenas brasileira, uma coisa assim, tal qual São Luís, algo dessas. Pois ela escreveu no trabalho dela, no TCC, algo belíssimo. Ela disse assim, ó, no final do trabalho dela: a relação com Deus é diretamente amorosa, pois o que temos acesso da parte dele é apenas a presença. Não podemos ver Deus, nem apalpá-lo, nem cheirá-lo. Nós só podemos sentir sua presença. Mas essa presença é que transforma o diálogo em amor. No diálogo autêntico, é mister que esteja sempre atento a ouvir e responder, enquanto no diálogo amoroso, a cada encontro, os conjurados, convictos da aceitação positiva do outro, geram a esfera que possibilita o amor acontecer. Para essa colega, o amor é algo cósmico, é algo que transcende o nosso aspecto carnal e mundano. E ela diz: a força cósmica do amor nutre a alma e ampara o coração ressequido. A responsabilidade em responder ao chamado da vida é urgente e precisa ressoar neste deserto de solidão em que caminha a sociedade odierna. Como uma borboleta que deixa a crisálida naturalmente, permitas tu, uma referência a Buber, ao acontecimento que a todo instante te convida a participar do momento mágico de estar vivo. Livra-te de qualquer preconceito ou crenças negativas que podem te reprimir. É possível amar com as pessoas. É possível amar com Deus. O trabalho de TCC dela de conclusão de curso, que ela apresentou lá na universidade. Ou seja, enquanto insistirmos em caracterizações que mutilam, que magoam dessa maneira a alma, nosso crescimento existencial, enquanto não encontrarmos caminhos que permitam seres narcísicos, borderline, esquizoides e outros milhares de seres assim, conviverem conosco em outras bases que não essas, policialescas, nas quais nós temos o porrete, a prisão, o fármaco e o choque nas mãos, as coisas dificilmente caminharão para um amanhã humano diferente do que temos hoje, e no qual a gente possa viver o que essa menina escreveu no trabalho dela. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores, tá bom? É nesta aula que fechou o tema sobre as psicopatias. Everybody's talking at me. I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Wah, wah.
shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave